Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Capital, livro 1, volume 2, de Karl Marx, integra a edição brasileira de uma das obras centrais da crítica da economia política. Trata-se de um texto teórico e analítico voltado a examinar o modo de produção capitalista a partir de suas categorias fundamentais, como mercadoria, valor, trabalho, capital e mais-valia. Nesta parte do livro Yin, o foco recai sobre o processo de produção do capital e sobre como a exploração do trabalho assalariado se torna a base da acumulação. A obra não é um manual de economia no sentido convencional. Ela investiga a lógica interna do capitalismo, suas contradições e seus efeitos sociais. Por isso, é leitura fundamental para quem estuda economia, sociologia, filosofia política, história do pensamento social e teoria crítica. Também ajuda o leitor a compreender por que Marx considera o capitalismo historicamente limitado e sujeito a crises estruturais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mercadoria, como ponto de partida da análise do capitalismo, Marx inicia sua crítica pelo exame da mercadoria porque nela já estão presentes as relações sociais essenciais do capitalismo. A mercadoria não é apenas um objeto útil. Ela combina valor de uso e valor de troca, e essa dupla dimensão permite entender como o trabalho humano se converte em forma social abstrata. O livro mostra que, numa sociedade capitalista, os produtos do trabalho aparecem como coisas dotadas de valor no mercado, quando na verdade esse valor expressa relações entre pessoas mediadas por coisas. Essa inversão é decisiva para a crítica marxiana, pois revela que o mercado não é um espaço neutro de trocas entre equivalentes, mas uma forma histórica específica de organização social. Ao estudar a mercadoria, Marx estabelece a base para explicar preço, dinheiro, exploração e acumulação. Assim, a análise não começa no lucro ou na fábrica, mas na forma elementar que estrutura todo o sistema econômico capitalista. Em segundo lugar, trabalho abstrato, trabalho concreto e a formação do valor. Um dos eixos centrais do livro é a distinção entre trabalho concreto e trabalho abstrato. O trabalho concreto produz bens úteis e específicos, enquanto o trabalho abstrato corresponde ao dispêndio socialmente igualado de força de trabalho, medido pelo tempo necessário à produção. Essa distinção é decisiva porque permite explicar como diferentes tipos de trabalho podem ser comparados no mercado e convertidos em valor. Para Marx, o valor das mercadorias não deriva da utilidade em si, mas do tempo de trabalho socialmente necessário incorporado nelas. Isso corrige as interpretações que tratam o valor como simples resultado de oferta, demanda ou mérito individual. O livro também mostra que essa forma de medição do trabalho é uma construção histórica do capitalismo e não uma lei natural da vida econômica. Com isso, Marx revela que o valor é uma relação social e que o trabalhador, ao vender sua força de trabalho, entra num sistema em que sua atividade é convertida em medida abstrata de riqueza. Em terceiro lugar, mais-valia e exploração do trabalho assalariado. A mais-valia é o conceito central da explicação marxiana sobre o lucro capitalista. O livro demonstra que o capitalista compra força de trabalho pelo valor necessário à reprodução da vida do trabalhador, mas extrai dela um valor superior ao que paga em salários. A diferença entre o valor produzido e o valor recebido pelo trabalhador constitui a mais-valia, base da apropriação privada no capitalismo. Marx distingue formas de ampliar essa extração, como a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa, ligadas respectivamente ao prolongamento da jornada e ao aumento da produtividade por meio de técnicas e organização do trabalho. O ponto decisivo não é apenas moral, mas estrutural. O lucro não nasce de um simples ganho comercial, e sim da exploração organizada do trabalho assalariado dentro do processo produtivo. Essa análise permite entender por que o capitalismo depende da subordinação do trabalhador e por que a acumulação de capital tende a ampliar a desigualdade entre proprietários dos meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. Em quarto lugar, capital constante, capital variável e a dinâmica da produção. Outro aspecto importante do livro é a diferenciação entre capital constante e capital variável. O capital constante corresponde aos meios de produção, como máquinas, matérias-primas e instalações, cujo valor apenas é transferido ao produto final. Já o capital variável é o investido na força de trabalho, porque é essa parte do capital que cria novo valor. Essa distinção é fundamental para entender por que Marx considera o trabalho humano a fonte do valor adicional apropriado pelo capitalista. A análise também mostra que o desenvolvimento técnico do capitalismo altera a composição do capital e intensifica a dependência do trabalhador em relação aos meios de produção. Ao aumentar a produtividade, o sistema busca ampliar a mais-valia, mas também torna a produção mais complexa e concentrada. Isso ajuda a explicar a tendência do capital à centralização, à reorganização contínua do processo produtivo e à pressão permanente por inovação. A obra, portanto, não trata a fábrica como simples espaço técnico, mas como forma histórica de dominação e de produção de valor. Por último, a acumulação, contradições dos tempos têm tendência às crises. O livro também examina como a reprodução ampliada do capital gera contradições internas que ameaçam sua estabilidade. A acumulação depende da reinversão da mais-valia em novo capital, o que amplia a escala da produção e intensifica a concorrência entre capitais. No entanto, esse mesmo movimento tende a criar desequilíbrios entre produção e consumo, concentração de riqueza e pressão sobre a classe trabalhadora. Marx relaciona esse processo à formação de um exército industrial de reserva e à precarização relativa dos trabalhadores, que ficam submetidos à oscilação do mercado e ao desemprego. A obra indica ainda que o capitalismo não pode ser compreendido como ordem equilibrada e permanente, pois sua lógica expansiva produz crises recorrentes. Essas crises não são acidentes externos, mas expressões internas do próprio modo de produção. Por isso, o livro apresenta o capitalismo como historicamente transitório, sustentado por contradições que ele mesmo reproduz ao expandir a acumulação. Em conclusão, este livro é indicado principalmente para leitores que desejam compreender o capitalismo para além de explicações superficiais ou puramente técnicas. Estudantes de economia, ciências sociais, filosofia, história e teoria política encontrarão nele uma base conceitual rigorosa para analisar mercadoria, valor, trabalho, exploração e acumulação. Também é útil para quem quer entender por que Marx continua sendo uma referência obrigatória nos debates sobre desigualdade, conflito social e crises econômicas. O que diferencia esta obra de livros introdutórios sobre economia é sua ambição de explicar a lógica estrutural do sistema, e não apenas descrever seu funcionamento aparente. Marx não trata o mercado como um mecanismo neutro, mas como uma forma histórica de organização social marcada por relações de classe. Essa perspectiva torna o livro especialmente valioso para quem busca pensamento crítico de longo alcance. Sua relevância não depende de atualidade passageira, mas da capacidade de oferecer categorias analíticas ainda úteis para interpretar trabalho assalariado, concentração de riqueza e tensões do capitalismo contemporâneo. Se você quiser apoiar Karl Marx, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!